Jornal. Câmara dos Deputados. Comissão aprova projetos que protegem direitos dos consumidores em contratos.
Deputados e representantes do setor de eventos defendem manutenção do PERSE.
Plenário pode votar retomada do seguro obrigatório para acidentes de trânsito.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar nesta semana o projeto do governo que retoma o pagamento do seguro obrigatório de automóveis e garante recursos para vítimas de acidentes de trânsito.
Vamos saber mais sobre o tema na reportagem de Antônio Vital.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que vai significar, na prática, a volta do pagamento do seguro obrigatório DPVAT, suspenso desde 2021. Depois que o pagamento do seguro foi extinto, as indenizações por acidentes de trânsito continuaram a ser pagas até o final do ano passado, graças a um excedente da arrecadação anterior. O projeto foi apresentado pelo governo com o argumento de que é preciso garantir os pagamentos para as vítimas de acidentes. Para isso, a proposta estabelece novas regras para o seguro, que agora vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório de Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A proposta cria um novo modelo para o funcionamento do seguro, que será garantido por um fundo de natureza privada formado pelos pagamentos dos proprietários de automóveis. Esse fundo terá como agente operador a Caixa Econômica Federal. A Caixa já faz esse papel desde 2021, quando o consórcio de seguradoras que geria o sistema foi extinto, logo depois que o governo Bolsonaro acabou com novos pagamentos por meio de uma medida provisória. Desde então, as indenizações passaram a ser pagas com os R$4 bilhões que haviam sido arrecadados até o governo acabar com os pagamentos. Depois da suspensão dos pagamentos, nenhuma seguradora quis assumir essa atribuição, o que fez com que a nova medida provisória fosse editada em 2022, deixando a Caixa à frente dos pagamentos das indenizações. Essa MP virou lei, entrou em vigor, mas só garantiu o pagamento de indenizações relativas aos acidentes ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, ou seja, até o final do ano passado. O projeto que muda a estrutura do seguro obrigatório e garante a continuidade do pagamento das indenizações ganhou regime de urgência, ou seja, pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas a oposição já se manifestou contra a medida, como disse a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Desde a legislatura passada, nós acompanhamos, né, os desvios que havia com o DPVAT, o alívio que foi para o bolso do contribuinte, pagador de impostos, não ter que pagar mais um imposto. Nós sabemos que o que esse governo quer é arrecadar de forma totalmente indiscriminada. Os acidentados já contam com seguro. Esse seguro obrigatório do DPVAT nem chegava até os acidentados.
O relator do projeto, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, justificou a necessidade de retomada do seguro obrigatório com dados sobre acidentes de trânsito no país. Segundo ele, as vítimas acabam sem cobertura.
Todos os meses, na média, 40 mil pessoas, homens e mulheres, são acidentados em nosso Brasil. É uma verdadeira guerra civil. E esses acidentados não encontram nenhuma cobertura de nenhum seguro. Então, a grande maioria são pessoas que dirigem motocicletas, são pessoas que são atropeladas, que não têm nenhum respaldo, nenhuma cobertura. É necessário voltar esse seguro, é um seguro importante.
De acordo com a proposta do governo, o seguro SPVAT vai cobrir casos de morte e invalidez permanente, total ou parcial. O valor das indenizações será estabelecido por decreto do presidente da República e o valor a ser pago pelos proprietários de automóveis será definido pela Caixa Econômica Federal, que também ficará responsável pelas indenizações. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Felipe Saliba, do PRD de Minas Gerais, critica a Prefeitura de Contagem por, segundo ele, não tomar providências com relação às recorrentes inundações que assolam o município. De acordo com o deputado, o problema coloca em risco a vida dos moradores e causa a perda de muitos bens materiais.
Além disso, Felipe Saliba denuncia o suposto mau uso do dinheiro público pela Prefeitura de Contagem, mencionando a aprovação de projetos para criar autarquias e aumentar despesas. Segundo o deputado, a cidade tem demandas mais urgentes, como a falta de atendimento médico e de medicamentos nas farmácias e problemas de infraestrutura urbana.
O projeto do deputado Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, visa impedir o início de novas obras públicas em face do total em andamento. O deputado acentua o alto custo envolvido nas construções e as perdas causadas pelo abandono e pede responsabilidade gerencial dos gestores na aplicação dos recursos e na finalização de obras destinadas à população.
Ronaldo Nogueira apresenta dados do Tribunal de Contas da União, segundo os quais, de um total de 21 mil obras existentes, quase 9 mil empreendimentos estavam paralisados no final de 2023. Para o legislador, quando ocorrem trocas de governos, as obras são paralisadas, ainda que parte delas tenha sido concluída.
Josivaldo JP, do PSD, critica a falta de infraestrutura na cidade de Imperatriz, no Maranhão, afirmando que a gestão municipal deveria assumir a responsabilidade por garantir uma mobilidade adequada na região. A ideia, segundo o deputado, é melhorar a qualidade de vida dos habitantes e impulsionar o desenvolvimento do município.
Josivaldo JP menciona o uso de recursos de suas emendas parlamentares para realizar obras que visam melhorar a infraestrutura da cidade, citando exemplos como a pavimentação com bloquetes em ruas próximas à Avenida Liberdade e na região da Grande Vilinha, em Imperatriz.
Política. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, comenta a queda de popularidade do atual governo, causada, segundo ele, pela ausência do presidente Lula na gestão do país. Outras causas, segundo o parlamentar, seriam as ações do Ministério do Trabalho, como o fim do saque aniversário do FGTS e o projeto sobre direitos trabalhistas aos motoristas de aplicativo.
Na opinião de Capitão Alberto Neto, em vez de se preocupar com o segmento, o governo quer apenas aumentar seu poder arrecadador e vai expulsar as plataformas de entrega do país. O congressista critica também o que ele chama de tentativas do governo de influir no mercado, provocando queda nas ações de empresas e esvaziando as fontes que garantem o pagamento do Bolsa Família.
General Girão, do PL, critica os resultados negativos da administração do Rio Grande do Norte. Ele espera que o Tribunal de Contas do Estado cobre do governo explicações para o Estado ser o pior classificado no que diz respeito à aplicação do dinheiro público. Segundo o deputado, mais de 74% da receita foram gastos com a folha de pessoal, levando a saúde e a educação ao caos.
General Girão critica ainda os recursos gastos até agora na operação de busca dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Ele solicita ao Ministério da Justiça que leve em consideração que a segurança pública se dá com a atuação da União, estados e municípios.
Saúde. Ivoneide Caetano, do PT, considera que o governo da Bahia tem demonstrado competência, capacidade e cuidado para com a população. Ela destaca a entrega de uma ambulância realizada na última segunda-feira, dia 18, para a unidade de pronto atendimento da Vila de Arembepe, no município de Camaçari.
Autora de emenda parlamentar que viabilizou a compra da ambulância, Ivoneide Caetano afirma que o equipamento vai ajudar a população que, segundo ela, tem enfrentado problemas de falta de médicos, medicamentos e filas para exames e cirurgias. A deputada culpa a prefeitura de Camaçari pela situação.
Economia. Debatedores defendem a manutenção do PERSE em comissão geral realizada no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados.
A repórter Silvia Munhata acompanhou os debates e explica as principais características do programa emergencial para o setor de eventos.
Praticamente todos os debatedores da Comissão Geral da Câmara, que discutiu os benefícios fiscais para o setor de eventos, defenderam a derrubada dos pontos da medida provisória 1202, que determinam o fim dos incentivos até o final deste ano. O deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que requereu a audiência, quer que o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, se torne permanente. A regra anterior, a medida provisória, determinava o fim dos benefícios em 2027. A redução a zero de diversos tributos pagos pelo setor foi iniciada em 2021 por causa da pandemia de Covid-19, mas tanto o governo anterior quanto o atual foram contrários à medida, pela abrangência dos setores atendidos e a perda de receitas correspondente. São beneficiados os setores de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, bufês sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos, hotelaria em geral, cinemas e prestação de serviços turísticos. O presidente da Comissão de Turismo da Câmara, deputado Paulo Litro, do PSD do Paraná, diz que vai defender a manutenção do PERSE porque o setor gera 10 milhões de empregos formais.
Nós não aceitamos nenhuma alteração no PERS. Nós estamos trabalhando pela manutenção do PERS no formato original.
Para contornar a resistência dos deputados, o governo anunciou que está discutindo um projeto de lei para manter o PERS para menos empresas. Segundo o executivo, o setor como um todo já estaria faturando mais que no período pré-pandemia. A renúncia fiscal para 2024, caso os benefícios sejam mantidos, está calculada em 14 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, pede agilidade da Câmara na análise da PEC que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima, ao quadro da Administração Pública Federal. Ele afirma que a medida faz justiça àqueles que contribuíram para a formação desses estados.
Defensor Stélio Denner fala da importância da formação de uma comissão especial sobre o assunto para que a proposta seja analisada em plenário quanto antes, uma vez que os servidores estão envelhecendo. Ele ressalta que a PEC foi aprovada por unanimidade no Senado.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, concorda em reverter os prejuízos dos servidores públicos com as mudanças previdenciárias ocorridas em 2003 e 2017. O parlamentar alega que as perdas salariais para a categoria já chegam a 30%.
De acordo com Tadeu Venere, o servidor público exerce um papel essencial para a manutenção de serviços básicos como saúde e educação. O parlamentar declara apoio ao movimento que defende a revogação dessas alterações na Previdência.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, defende a aprovação do projeto que retoma a contagem dos 20 meses que, durante a pandemia, deixaram de ser computados para a aquisição de benefícios, como anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte e licenças-prêmios, concedidas pelos entes federados aos seus servidores, bem como autoriza o pagamento retroativo dos valores.
Duarte Gonçalves Júnior garante que vai defender a rápida tramitação do projeto na casa, mas pede aos servidores que pressionem seus parlamentares para votarem a urgência da matéria.
Ciência e tecnologia.
Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, estima que o Congresso brasileiro deve legislar sobre o uso da inteligência artificial. O parlamentar sustenta, no entanto, que o assunto deve ser tratado sem orientações ideológicas e partidárias e com a agilidade e a rapidez que a tecnologia exige.
Para Mercinho Lucena, é urgente estabelecer limites éticos e morais ao uso da inteligência artificial para evitar usos negativos, tanto sociais e econômicos, quanto políticos, da tecnologia. Ele lembra que a União Europeia aprovou uma legislação para proteger a democracia, os direitos fundamentais e o meio ambiente.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, afirma que o PT pretende regular a internet para censurar opiniões divergentes. O deputado acredita, porém, que o surgimento das redes sociais descentralizou a informação, ajudando a reduzir o número de pessoas que são enganadas pelo partido.
Marcos Polon também acusa membros do PT de se infiltrar em outros partidos para ganhar votos. O deputado ainda afirma que os integrantes da sigla usam termos como corruptos, fascistas e nazistas para se referir aos outros, quando, na verdade, eles próprios são os verdadeiros responsáveis por essas práticas.
Homenagem.
Na visão de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é um erro promover críticas generalizadas, especialmente quando atingem a fé e a religião da população. O deputado ressalta a importância da liberdade religiosa e o papel das igrejas, sobretudo as evangélicas, no serviço social ao país.
Pompeu de Matos manifesta esperança em uma nação unida em que a fé cristã servirá como um elo para unir todas as pessoas. Ele enfatiza a importância de seguir os ensinamentos da Bíblia para que os sonhos de felicidade não sejam egoístas.
Consumidor.
Comissão aprova projetos que ampliam direitos dos consumidores. A repórter Maria Neves acompanhou.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto do deputado Lucas Redecker, do PSDB gaúcho, que obriga as empresas a colocarem em destaque cláusulas referentes à contratação de produtos ou serviços secundários em um contrato. Pelo texto, os produtos extras devem aparecer com fonte, cor e tamanho diferentes daqueles utilizados para o produto ou serviço principal. Conforme explica a relatora do texto na comissão, deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, a medida vai permitir que o consumidor identifique imediatamente a inclusão de produtos ou serviços adicionais no contrato, de modo a decidir se concorda ou não com a inclusão.
O pedido hoje aprovado aqui se refere àqueles contratos acessórios que geralmente vêm como uma surpresa ao consumidor, né? Então, aqui nós teremos aí cláusulas em destaque com fonte e letras em tamanhos maiores para que o consumidor, ao contratar, por exemplo, um pacote de dados de telefonia, caso venha pacotes adicionais como de canais de TV ou outros tipos de serviço, isso também venha em destaque para que ele só não tenha acesso, muitas vezes, no pagamento da primeira fatura.
Hoje, o Código de Defesa do Consumidor já determina que a informação quanto ao produto ou serviço comercializado deve ser clara e precisa. A lei também obriga as empresas a destacar cláusulas que limitem direitos, de modo a possibilitar a compreensão fácil e imediata das condições do contrato pelo consumidor. Na mesma reunião, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que permite ao consumidor alterar a data de vencimento das prestações de financiamentos bancários. De acordo com o texto, em 5 dias após o pedido, o fornecedor do empréstimo deverá alterar a data de vencimento da prestação para o dia mais conveniente para o consumidor. O relator do projeto, o deputado Paulão, do PT de Alagoas, alterou a redação original de modo a determinar que a modificação da data de vencimento das prestações de financiamento só possa ser solicitada uma vez a cada 6 meses. A instituição financeira também poderá apresentar 4 possibilidades para o consumidor escolher. Os 2 projetos ainda serão analisados pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, se diz preocupado com a composição da comissão de juristas no Senado destinada a elaborar o novo Código Civil. Na avaliação do deputado, a atual configuração do grupo tem potencial impacto ideológico no documento.
Dr. Jaziel critica pontos do anteprojeto publicado pelos juristas, como o que prevê a possibilidade de os pais perderem direitos parentais caso seus filhos sejam vítimas de violência psíquica. Para o deputado, o padrão de cuidado parental é considerado de excelência.
E Andra Moura, do União, presta solidariedade à advogada Bruno Holanda, da OAB de Sergipe, que denunciou ter sido estuprada por um colega da instituição. A deputada pede celeridade na apuração do caso, afirmando que confia na investigação interna e nos mecanismos de acolhimento da seccional do Estado.
E Andra Moura pede que a sociedade sergipana não tente deslegitimar a dor da vítima. A parlamentar ressalta que é preciso levar em conta a presunção de inocência, mas afirma que, independentemente do desfecho do processo, o que cabe agora é acolher e abraçar a advogada e outras mulheres vítimas de violência.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a segurança da informação em organizações públicas federais. O trabalho identificou falhas de configuração em serviços de hospedagem web e correio eletrônico, entre outros. Esse tipo de fragilidade pode ser explorada por hackers para ataques virtuais. O TCU encontrou 7 riscos que podem ser usados para manipulação de tráfego de rede, roubo e vazamento de dados. As falhas também podem comprometer contas de usuários e interromper os sistemas das organizações. Na avaliação da maturidade das práticas de segurança da informação, a maioria das instituições apresenta nível baixo ou intermediário. O tribunal concluiu que as principais causas para o problema são a falta de recursos ou investimento, de pessoal e de capacitação. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.